E vamos continuar falando do assunto do Egito, conversando agora ao vivo com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Bem, Ivan, depois da derrubada do presidente Mohamed Morsi, foi iniciada a fase de prisões dos integrantes do governo, do ex-do governo deposto do Egito e também dos de partidários da Irmandade Muçulmana.
Efetivamente, o que se nota é que o exército do Egito ele está querendo, assim, digamos, de certa maneira, decapitar, né, a Irmandade Muçulmana, prendendo seus principais líderes. A dúvida que existe é até que ponto, numa futura eleição, a Irmandade Muçulmana terá liberdade de ação, né, para participar em igualdade de condições com os outros partidos. O que se vê, na verdade, no Egito é que a parte da população mais ocidentalizada e principalmente a classe média, ela não aceitou esse governo da Irmandade Muçulmana. O exército também já estava bastante descontente, até porque o presidente Morsi, ele foi tirando pouco a pouco uma série de, digamos, de direitos e de privilégios que o exército egípcio tinha. E a base realmente social da Irmandade Muçulmana é a população mais pobre. Por que motivo? Porque a Irmandade Muçulmana, ela tinha todo um trabalho social de apoio em questões de saúde, de educação, etc., a uma população mais pobre que era desamparada pelo governo egípcio. Agora, há um outro aspecto interessante. A Irmandade Muçulmana, ela foi clandestina durante quase toda a sua existência. Ela existe há 80 anos no Egito. Podemos dizer que seria o partido político mais antigo, né, do Egito. Agora, o que houve nesse momento foi que a Irmandade Muçulmana no poder não mostrou muita habilidade. O presidente Morsi, ele acelerou essa agenda de islamização do poder, ao mesmo tempo hostilizando as instituições existentes, como as Forças Armadas, que são a coluna vertebral do Egito já ao redor de 60 anos, né? Desde 1952, quando o exército toma o poder no Egito e depõe o rei Farouk, o exército é a coluna vertebral do Egito. O Egito só teve três presidentes, os três eram generais, né? Então, essa é a questão. Eles se dispuseram com fatores, elementos de poder no Egito, como as Forças Armadas, inclusive a justiça também. A justiça egípcia estava sob o fogo cruzado dos militantes da Irmandade Muçulmana e do governo do presidente Morsi. Ele começou a realizar trocas no alto escalão da justiça egípcia. Todos esses fatores se uniram para a derrubada do presidente Morsi. Agora, toda a questão, a dúvida é a seguinte: os movimentos islâmicos renunciaram à violência para participar das eleições. Uma perseguição grande, talvez até uma ilegalização da Irmandade Muçulmana e de outros movimentos islâmicos, pode trazer uma radicalização desses grupos. E eles podem dizer o seguinte: bom, nós conseguimos chegar ao poder através da lei, da legislação, das eleições, de uma maneira, digamos, legal. Então, já que nos tiraram do poder, né, que houve um golpe de Estado, não há dúvida, mesmo com o apoio de uma boa parte da população, né, a esse golpe de Estado, esses islâmicos podem sentir-se tentados aí para ação violenta, né? Atentados, etc. Então, esse é o grande risco. Há um risco de que ocorra um fenômeno semelhante ao que ocorreu na Argélia nos anos 90, em que uma vitória eleitoral dos partidos islâmicos foi impedida e houve uma guerra civil depois com 200 mil mortos. Okay. Né?
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. O Ivan aqui fez comentários sobre a situação, a grave situação no Egito. Ivan, vamos agora falar de um outro assunto, também no âmbito internacional, mais próximo aqui do Brasil. Tem a ver com aquela questão envolvendo o avião presidencial da Bolívia. O presidente Evo Morales, como até já destacamos aqui hoje no Conexão Senado, estava vindo de uma viagem oficial à Rússia. O avião dele precisava fazer uma escala na Europa e vários países europeus, notadamente aqui Itália, Portugal, Espanha e França, negaram o uso do espaço aéreo de seus países para a passagem do avião do presidente Evo Morales, pela suspeita de que ele estaria a bordo Edward Snowden, que é pivô de um escândalo de espionagem. E até o Senado brasileiro ontem aprovou uma moção de repúdio contra a atitude desses países europeus. Ivan, do ponto de vista diplomático, complicado esse episódio envolvendo o presidente Evo Morales.
Oh, na verdade, é não só complicado, como uma ilegalidade do ponto de vista internacional. Porque o avião presidencial é como se fosse a embaixada de um país. Ele não pode ser hostilizado, não pode ser colocado em risco a vida do presidente. E por uma hipótese, né? Porque diziam que podia ser que o Snowden estivesse dentro do avião. Então, isso foi considerado pela maioria dos países latino-americanos, para não dizer pela totalidade, como uma espécie de agressão ao continente por parte dos europeus. É interessante observar que muitas vezes aqui na América Latina, muita gente acha assim, nós estamos num nível já superior, estamos crescendo, né? E que nós não somos a África, né? A África, sim, é um continente pobre, que ninguém tem muito respeito. Não, a gente notou claramente que para os europeus, nós somos iguais a qualquer país pobre do mundo, né? Os países latino-americanos foram tratados nesse episódio como mostrando que somos países inferiores no plano internacional. A verdade é essa, né? Uma falta de respeito, a mesma falta de respeito que às vezes ocorre com os países africanos, a mesma falta de respeito que existe com países pobres da Ásia. Ou seja, um presidente latino-americano não tem o mesmo valor que um presidente europeu. Você pode imaginar que fizessem isso se o rei da Espanha estivesse chegando aqui na América Latina e que vários países latino-americanos dissessem assim, o avião do rei da Espanha não pode passar aqui. E que o avião que não tem muita... É um avião pequeno, né? Não é como o avião, por exemplo, presidencial do Brasil, ele não tem muita autonomia, que o rei da Espanha tivesse em risco até do avião cair, né? Okay. Porque isso aconteceu. Então, isso foi uma tremenda falta de respeito, realmente. E tem que haver uma reação diplomática dos países latino-americanos. Se aconteceu com Evo Morales, pode acontecer com qualquer presidente. Inclusive, um opositor, do Evo Morales, que é um homem que é opositor desse governo, digamos, bolivarianos, que é o escritor Vargas Llosa, prêmio Nobel, o peruano, prêmio Nobel de Literatura, ele declarou que era uma tremenda falta de respeito e que a América Latina tinha que reagir contra isso. E ele não é simpático ao Evo Morales.
Ou com quase qualquer presidente, né, Ivan? Imagine o Air Force One do governo dos Estados Unidos passar por um constrangimento desse. Aí ficaria difícil.
Exatamente. Isso é uma falta de respeito. Por isso não pode se repetir. E tem que haver algum tipo de reação diplomática, né? Okay. Na verdade, se vê que os países europeus foram mais realistas do que o rei. Quiseram mostrar serviço, aparentemente, ao governo dos Estados Unidos, né?
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e um bom final de semana para você.
Um bom final de semana.